RFI Convida.
Patrícia Moribe.
Criado em 1972 em plena ditadura, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, ligado à CNBB, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, tem como objetivo contribuir junto aos povos indígenas na luta pela defesa de seus direitos. Gilberto Vieira, secretário adjunto do CIMI, fala sobre o ocorrido com os indígenas Wayampi, no Amapá.
Infelizmente, como a gente não tem atuação lá na região mesma, né? A gente tem recebido informações a partir de áudios e vídeos, enfim, que foram enviados por parceiros, né, ou organizações que atuam junto aos AMP. Agora, hoje, eu tive acesso a uma nota que foi publicada pelo conselho, né, que reúne lideranças das comunidades dos AMP, um pouco relatando esses fatos, né, que iniciaram com a morte de uma das suas lideranças, né, Emira, no dia 22.
E Gilberto, quais as ameaças que as populações indígenas estão sujeitas hoje no Brasil?
O que nós temos analisado, e por isso inclusive que nós publicamos uma nota, né, é que há uma sequência de fatos, né, políticos que coloca não só os territórios, mas os povos indígenas sobre esses riscos. Um discurso reiterado, né, de que não demarcação das terras indígenas, discursos preconceituosos, racistas, né, há uma sequência de ações, de discursos que colocam a pauta dos povos indígenas, que é a questão da demarcação, em segundo, terceiro plano. E, por outro lado, essas terras que já estão demarcadas, né, mas com toda essa fragilização da FUNAI, que iniciou nesse governo com a atribuição das principais tarefas, né, da FUNAI, que é a demarcação e proteção dos territórios, para o Ministério da Agricultura, né, isso só foi derrubado depois de um processo legislativo de análise da medida provisória 870. Né, então, a gente vem, na realidade, lendo com informações e com a manifestação declarada do governo atual, de que, de fato, há um processo de abertura das terras indígenas e dos bens que os povos têm preservado há muito tempo para interesses externos, né? Então, esse discurso ele gera como que uma autorização para que esses invasores, que não é a primeira vez, né? A gente lembra que na década de 80 também havia invasões de garimpeiros naquela região, né? Foram expulsos pelos próprios indígenas, mas esse interesse externo, né, de exploração dos bens que estão dentro das terras indígenas, esses interesses se sentem legitimados quando há um presidente que não reconhece, né, a Constituição e que diz que os povos indígenas não têm direitos aos seus territórios, aos bens que estão dentro desses territórios.
E, Gilberto, o que se pode esperar da FUNAI, criada para apoiar os indígenas, que tem agora como presidente Marcelo Augusto Xavier, da Polícia Federal, que vem da Polícia Federal, ligado à bancada ruralista?
Olha, é preocupante, evidentemente, porque nós entendemos que essa movimentação que aconteceu no início do governo, de retirar, a tentativa de retirar os, vamos assim dizer, os poderes ou as atribuições da FUNAI de fazer as demarcações, né? Passar para um ministério que historicamente, e agora mais que nunca, na mão de declarados inimigos dos povos indígenas, né? Os ruralistas têm atuado já há anos no intento de retroceder nos direitos constitucionais, né? A gente tem no Congresso Nacional inúmeras propostas de emenda à Constituição, projetos de lei que buscam retroceder no direito originário dos povos aos seus territórios. E essas pessoas, né, parte delas, foram para dentro do governo e assumiram, inclusive, cargos como no Ministério da Agricultura. Então, houve essa primeira tentativa. Após a derrubada pelo processo legislativo, né, da MP e a devolução dessa atribuição para a FUNAI, houve uma outra tentativa com uma outra medida provisória do governo que tentava manter a demarcação das terras indígenas no Ministério da Agricultura, e isso, lógico, gritantemente inconstitucional, acabou sendo derrubado. Então, colocar alguém à frente da FUNAI, que já vem sendo fragilizada ao longo dos anos, né, nos últimos governos Temer e agora de forma muito intensa, né, seja do ponto de vista financeiro, mas mesmo de possibilitar que a FUNAI desenvolva as suas atribuições, né, de proteção, de demarcação dos territórios. E colocar alguém que visivelmente está associado a esse setor, né, de fato uma sequência de tentativas de colocar o órgão que historicamente nasceu para defender os direitos dos povos indígenas, para efetivar o direito constitucional, né, desses povos, principalmente a partir da Constituição de 88, que reforça esse direito territorial, são sinalizações flagrantes, né, de um governo que, de fato, ameaça os direitos dos povos e das comunidades indígenas no Brasil.
E, Gilberto, quais as ações que organizações como o CIMI podem fazer hoje para defender os indígenas nesse contexto tão complicado?
Olha, uma primeira ação, né, que não só o CIMI, mas outras organizações que atuam com os povos e as próprias organizações indígenas têm feito, é de dar visibilidade a esse processo que em curso no Brasil, né, de visibilizar que, de fato, os povos estão em risco não só pela ausência do Estado, mas pelo favorecimento de ações que vão contra a esses direitos históricos, né? Mas também a visibilidade internacional, a denúncia nos organismos internacionais, seja na ONU, seja na OEA, justamente no intento de que organismos internacionais bilaterais possam, de alguma forma, se manifestar, né, sabendo que há limites para essas manifestações, mas que estejam observando o que se passa no país, né?
Obrigado, Gilberto Vieira, secretário adjunto do CIMI, Conselho Indigenista Missionário.